Glória a Deus. Eu chamo a projeção, por gentileza. Nós estamos vendo uma série de lições que foram retiradas desse livro Cristão Ateu, que foi escrito pelo pastor Craig Groeschel, pastor de uma das mais proeminentes igrejas americanas. Inclusive, no summit desse ano, ele tem uma das suas falas, uma fala impressionante. E esse é um livro que tem tocado, que tem falado, que tem confrontado e trazido um renovo na vida espiritual de todo cristão que tem tido o privilégio de lê-lo. E nós, nesses dias, nós vamos, a cada domingo, ver dois capítulos. Nós já vimos, nesta noite, é o quarto capítulo. E, na verdade, eu queria fazer para vocês uma retrospectiva, né? Porque a gente, nesses dias, temos discutido por que o Evangelho avança, por que no Brasil tem tantos cristãos e nos encontramos numa situação tão calamitosa, desastrosa, e até para alguns, dramática. Nas igrejas sempre se fala de cristãos e não cristãos, mas ninguém comenta sobre o que está no meio termo. E a maioria das pessoas, dos homens, das mulheres, parece encaixar nesse termo intermediário, que crê em Deus, mas vive como que se ele não estivesse por perto. Ou seja, como que não se importasse, ou se Deus não tivesse a menor importância em suas vidas. Cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas que vive como que se Deus não existisse. Eles estão por toda parte crendo em Deus, mas vivendo como que se Deus não existisse. O apóstolo Paulo, quando escreve para um de seus discípulos, Tito, ele diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. E segundo o último censo de 2010 do IBGE, 95,5% das pessoas no Brasil se dizem cristãs. Mas se 95,5% dos brasileiros se dizem cristãos, por que que a vida desses cristãos não tem influenciado a nossa nação, não tem influenciado o nosso governo, não tem influenciado as nossas empresas? Por que que 95,5% da população brasileira, de quase 200 milhões de pessoas, tem se afogado num mar de corrupção, desesperança? E quando nós olhamos para o Brasil, isso não apenas a nível de governo, mas nós temos visto a nível do setor privado e até as pessoas comuns. São pessoas que dizem que temem a Deus, são pessoas que dizem que amam a Deus, são pessoas que dizem que creem em Deus, mas para pela faixa contínua, mas que para no lugar proibido. Irmãos, vaga de idosos. Você para num aeroporto ou na rua onde tem vaga de idosos, para 5 minutos. Raramente você vê um idoso. E se a pessoa é capaz de parar num lugar que não lhe é devido, que por lei é proibido, apenas para aquela pessoa que tem uma certa idade e tem uma identificação no seu carro como idoso, é que lhe compete parar nesse lugar, como essa pessoa, ela tem moral, ela tem a capacidade de criticar pessoas que têm roubado tanto nessa nação, trazido tanto desgosto, tanta tristeza, um descaminho do dinheiro público, ou seja, ocorrências que têm entristecido os nossos corações. Se você abre os jornais, se você entra em sites sérios, se você pega os jornais televisivos, nós nunca vimos um rol de absurdos, de coisas que nos chocam, que nos aborrecem, nos entristecem, como tem ocorrido nos últimos dias. E nessa série, nós queremos que vocês sejam muito sinceros a respeito das lutas, das dificuldades. Esperamos que você também, querido, seja sincero com você mesmo. Será que as nossas ações, como afirmou o apóstolo Paulo, não temos negado a nossa fé? Será que não temos nos comportado como cristãos ateus em algumas áreas de nossas vidas? No domingo passado, na parte da manhã, o pastor Paulo pregou sobre relacionamento. Ou seja, dizemos que cremos em Deus, mas o conhecemos de fato? Que tipo de conhecimento nós temos de Deus? Conhecimento tem sido apenas superficial. Ah, eu conheço a Deus. Se dissermos que conhecemos e não obedecemos seus mandamentos, somos mentirosos. Só iremos confiar em nós, confiar em que nós venhamos a conhecer a Deus e venhamos a nos relacionar com Deus, pois a gente passa a conhecer quando nós nos relacionamos. Se algum dos meus filhos ou minha esposa me liga, de qualquer telefone eu conheço a voz deles. Se algum dos pastores me liga, eu conheço, independente do telefone que ligar, eu conheço pela voz, porque nós temos relacionamento. Então, nós concluímos, na primeira pregação, que foi ministrada no domingo próximo passado, pela manhã, que cristianismo é relacionamento. Na parte da tarde, domingo passado, dizemos que cremos em Deus, mas ainda nos envergonhamos do nosso passado. Muitos sofremos ainda com os problemas, com as feridas do passado, com o mal que fizemos, com as coisas erradas. O ciclo da vergonha terrível nos faz achar que somos os maiores pecadores e ainda com as nossas feridas abertas. Mas a Bíblia diz que Jesus fez de nós novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E quando a Bíblia diz tudo, meus irmãos, é tudo. Então, e se cremos em Jesus e na sua palavra, podemos ser completamente libertos daquilo que nos aprisiona. Ou seja, essas coisas do passado não podem interromper o seu relacionamento e a sua busca de intimidade com Deus. E a terceira pregação que o pastor Paulo ministrou aqui hoje, pela manhã, dizemos que cremos em Deus, mas não cremos no seu amor. Acreditamos que é impossível para Deus amar alguém tão indigno. Temos dificuldade de crer na graça de Deus e no seu amor incondicional. Temos que crer que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem forças que existem ou por vir, nada pode separar o amor de Deus por você. Você crê nisso, filho? Então, dá um glória a Deus. E o tema de hoje, crê em Deus, mas não na oração. Ou seja, a gente crê em Deus, crê que o Senhor existe, crê no que Deus faz, crê no que Deus já fez, mas muitas pessoas não creem na oração. Queridos, o apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 5, verso 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Infelizmente, muitas vezes, isso não tem sido a experiência da igreja. Muitos cristãos são capazes de dizer que creem na oração, mas os seus atos não o dizem. Irmãos, pastor Paulo Botrel, o Roberto Botrel está na Europa, participando, influenciando aquelas igrejas, várias igrejas que nos pediram ajuda, igrejas pequenas, igrejas de pastores frustrados. Nós encontramos pastores, irmãos, pastores que disseram para os nossos pastores que têm 5 anos que não fazem uma oração. 5 anos. Se o pastor tem 5 anos que não faz oração, eu imagino seus membros. As pessoas oram raramente, com muita dificuldade, e acabam achando que oração é algo inócuo, sem valor. E por que essas coisas acontecem? Qual o valor que damos à oração? Por que a nossa vida de oração é tão distante daquilo que vemos nas Escrituras, ou de como deveria ser? E isso que vamos tratar na ministração dessa noite. A primeira, por que nós temos dificuldades com a oração? Por que é tão difícil a oração, irmãos? A oração não é algo natural. A oração não é algo que o nosso corpo deseja. A oração não é algo que o nosso corpo anela. Nós temos aqui orado, nós estamos agora, amanhã, na segunda semana, todos os dias, em todas as nossas unidades, orando de 6h30 às 8h da manhã. Nós anunciamos, é uma vigília. Orar, irmãos, é anti-humano. Orar é anti-carne. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ou seja, quando nós tentamos orar, planejamos orar, paramos para orar, acordamos para orar, é algo que não é natural. Às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade, é difícil mesmo. Mas nós temos negligenciado o poder da oração. O livro de Oséias diz, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então a gente tem visto alguns motivos que as pessoas têm colocado, os motivos para não orar. Primeiro, a gente tem visto pessoas dizer, ah, pastor, eu não me sinto bom o suficiente. Irmãos, lá na nossa célula, a gente tem uma prática de oração. E a pessoa que vai à nossa célula, primeira vez, ela faz a sua oração. Nem que seja de 3 palavras. Ninguém, irmãos, começa fazendo orações profundas. Orações citando textos bíblicos. Orações longas, orações rebuscadas. Orar, meus irmãos, é conversar com Deus. Imagine vocês que dizem que são filhos de Deus. Eu tenho 3 filhos. Se orar é conversar com Deus, e se você não conversa com seu pai, como se sente seu pai? Aqueles que têm filhos hoje, nós consagramos aqui 11 crianças. Imagine vocês amanhã, essas crianças correndo. Imagine vocês amanhã, essas crianças já falando, gritando, correndo por toda a casa, aprontando, glória a Deus por isso, com saúde. E depois as crianças não falam com vocês. O que vocês vão sentir? Se seu filho liga, viaja e não liga para você, não manda nem um WhatsApp, não manda nem um hello, não manda, não, estou aqui, não manda nem um cheguei bem. O que você vai sentir, o que o pai sente, queridos? Não importa, o importante na oração é começar. O importante, irmãos, é empreender e começar o primeiro diálogo com Deus. Se você tem dificuldade, às vezes para, em secreto, no seu quarto, buscar a Deus, no meio da madrugada, você tem dificuldade para acordar, ao acordar, irmãos, comece orando 1 minuto que seja. Depois você vai aumentando para 3 minutos, 5 minutos. Daqui a pouco, irmão, você está orando 1 hora e está tendo que pôr o relógio para despertar para você ir trabalhar. Então, assim, tem gente que não se sente bom o suficiente. Mas isso, irmão, é uma visão incorreta de nós mesmos. Nós somos susceptíveis a um sentimento como esse. Achamos que há pessoas muito melhores, mais ungidas do que nós. Em vez de tentar e fracassar, nós nem tentamos. Mas a partir dessa noite, filho, tente. Não esqueça que Deus te ama, que Deus quer ouvir a sua voz. Algumas pessoas dizem que ficam entediadas. Não, eu não pus, não. Algumas pessoas ficam entediadas. Algumas pessoas ficam entediadas. Ou seja, irmãos, ficar entediado é comum para quando nós começamos a orar. Ficar entediado é algo que você começa a orar, aí você não consegue prosseguir, você perde o assunto. Mas o importante é começar. O importante, para andar a primeira milha, você tem que dar o primeiro passo. Outros pensam, não quero incomodar a Deus com meus pedidos. Essa colocação está ligada a um sofisma, aquilo que tem aparência de certo e não é certo. Pois achamos que Deus tem muitas coisas mais importantes para tratar do que apenas aquelas referentes a mim. Queridos, Deus tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em te ouvir. Mesmo que seja um suspiro, mesmo que seja uma voz suave. Mesmo, irmão, que você grite à noite porque você não aguenta mais. Que você grite à noite porque você está desesperado. Deus tem prazer em te ouvir. Tem pessoas que acham que minhas orações não fazem diferença. Irmãos, isso é uma das maiores mentiras de Satanás. A sua oração, por menor que seja, ela faz, sim, diferença. A sua oração, por mais simples que seja, ela faz, sim, a diferença. A sua oração é importante. Temos dificuldade em orar, irmãos, porque não conhecemos o valor da oração. O inimigo trabalha para não entendermos o poder da oração. E o texto de Oséias diz que é hora de buscar a Deus para que Ele venha e nos visite com justiça. Amém? Então, nós meditamos nesse ponto 1. Você pode pegar aí o seu esboço, o seu resumo de esboço, e vamos, quem trouxe caneta, já responder, né? O ponto 1. Não me sinto bom o suficiente. Repita comigo, irmão. Eu sou bom o suficiente para Deus. Não importa a sua oração, querido. Segundo, eu fico entediado a orar. Irmãos, não quero incomodar a Deus com meus pedidos. Tem gente que fala assim, ah, pastor, mas Deus é muito ocupado. Eu falei, irmão, Deus é Deus. Se os bilhões de pessoas na face da terra orarem a Deus simultaneamente, Deus é capaz de ouvir, Deus é capaz de responder, Deus é capaz de atender conforme a sua vontade a cada um de nós. Se você crê nisso, dão glória a Deus, filho. É uma mentira do diabo. O nosso Deus não é limitado. Deus não precisa de intermediários. Minhas orações não fazem diferença. Nós aprendemos hoje que as suas orações fazem, sim, a diferença. A sua oração, irmão, é uma bênção. A sua oração é uma bênção. Segundo, o valor da oração. Esse texto em Atos, capítulo 6, diz assim, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração é o maior recurso da igreja. Ela é o meio mais eficaz disponível hoje de preparar o caminho do Senhor. Irmãos, oração é o nosso combustível para que o mundo espiritual se mova. A oração, irmãos, é aquilo que faz com que as coisas mudem. A oração é aquilo que dinamiza o mundo espiritual. Podemos influenciar mais pessoas para Deus. E temos um desempenho muito maior e melhor no avanço, no crescimento do reino de Deus. Essa não é a única, mas é a maior coisa que devemos fazer. A oração é muito mais preciosa do que imaginamos. Os discípulos na igreja primitiva declararam que a maior prioridade deles é a oração e a palavra. Através da oração, nós então podemos ter acesso à presença de Deus. Então, nós temos acesso à presença de Deus. Deus nunca está ocupado. Nós podemos fazer isso. Aliás, Deus espera que nós façamos isto. Deus espera. Me diz alegria. É receber uma ligação dos meus filhos. É receber um WhatsApp dos meus filhos. É receber um, hello pai, já acordou, já dormiu, estou sem sono, quero isso, quero Nutella, quero brigadeiro. O segundo ponto, cooperar com Deus. Não podemos nunca nos esquecer que Deus escolheu muitos, cada um de nós, para cumprir muitos dos seus propósitos. Irmãos, eu sempre falo que célula ruim é célula fechada. Sabe por que célula ruim é célula fechada, irmão? Porque numa célula, com duas pessoas, um dia, uma pessoa que pode mudar essa nação pode se converter e conhecer a Jesus nessa célula. Célula ruim é célula fechada. É lógico, irmão, que células como a minha, é uma bênção. Você está sem célula, procure a mim, que a minha célula é uma bênção. Mas eu sei de células ótimas aqui, eu tenho irmãos aqui, líderes abençoados. Essa turma de Verdinho, tudo aí é líder de célula. Eu sei que eles têm célula abençoada, a turma da galera, todo mundo. Ô, gente, célula ruim é célula fechada. É lá que nós vamos empreender, é lá que nós vamos expandir o reino de Deus, é lá que nós teremos relacionamento com Deus e vamos ensinar as pessoas a ter relacionamento com Deus. Não podemos nunca nos esquecer que Deus escolheu cada um de nós para executar os seus propósitos. Quando Jesus ensinou a orar em Mateus 6, verso 9, ele nos exortou a pedirmos que o reino de Deus se estabeleça, que a vontade de Deus seja feita na terra e no céu. Essa é a vontade dele. E nós cooperamos para que ela aconteça. Eu me lembro uma vez, fui orar para uma senhora no CTI. E ela não conseguia mais respirar naturalmente, ela usava os aparelhos. Ela está muito inchada. Mas tão inchada que... eu me lembro, o tórax com a cabeça era tudo uma parte só. Era uma visão assim, eu falei, puxa vida, eu falei, Deus, tem misericórdia dessa senhora. Eu nunca tinha visto aquela senhora antes. Orei por ela. Confesso, meus irmãos, que eu falei, pelo estado que eu vi, essa mulher não deve passar dessa noite. As pessoas falaram que ela estava gravíssima. E eu fui muito, eu fui abordado pelos médicos para não demorar na minha oração. Falei, vou fazer uma oração rápida. Fiz uma oração rápida. E pedi a Deus para fazer um milagre na vida daquela mulher. Alguns meses depois, eu estava sentado aqui. Chega uma mulher na minha frente. Fala, pastor, o senhor está lembrado de mim? E eu olhei para ela assim. Olhei. Eu tive a impressão assim, já vi. Mas eu não lembro quando nem como foi, pastor. Eu sou fulana de tal. Estava no CTI, lá no Hospital Madre Teresa. O senhor orou por mim. Olha aqui, eu vim aqui para agradecer ao Senhor. Nós somos cooperadores de Deus. Porque quem sarou aquela mulher foi o Senhor. Nada de pastor ungidão, não tem nada disso não, gente. É o Senhor que faz. A sua oração é tão válida como a minha. A sua oração é tão poderosa como a minha. O Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim. Por isso nós devemos, irmãos, resistir e derrotar Satanás. O texto bíblico diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Lembro de uma jovem, ela... fui orar por ela a primeira vez, ficou terrivelmente endemoniada. Eu já contei esse caso aqui. ela não limpava o quarto. Tinha 7 anos que ela não limpava um quarto. Aí passou para o segundo quarto. Tinha 3 anos que ela não limpava o segundo quarto. Estava passando para o terceiro quarto. E aí, nós fomos orar por ela. E manifestou o bicho, esse veio lá do quinto dos infernos, chamado Maria Mulambo. E aí, ela foi liberta, foi para uma célula, foi para a célula da Raquel, filha da pastora Ana. E, de repente, essa menina começou, ficou endemoniada de novo. E a Raquel falou: ô, pastor, dá um jeito lá, essa mulher todo dia fica endemoniada lá na casa da pastora Ana. E aí, eu falei, manda a moça lá. Aí fui orar pela moça, aparece a Maria Mulambo de novo. E ela falou: pastor, eu falei, fizemos uma revisão, eu falei, você está em pecado? Você está transando com o namorado? Você está não sei o quê? Não, pastor. Você está vendo pornografia? Não. Você está mentindo? Não. Eu falei, pastor, eu vejo quando o bicho vem. Eu falei, então, filha, você vai fazer o seguinte. Eu vou orar por você novamente. Na hora que ele vier, você vai resistir, porque a palavra de Deus diz, sujeitáveis, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E ela aprendeu isso, tomou posse dessa palavra, e orei por ela. Está vindo, pastor? Eu falei, manda fogo na fuça desse bicho. E ela resistiu, nunca mais ela ficou endemoniada, nunca mais o bicho falou nela. Glória a Jesus Cristo por isso, né, irmãos? Transcender as leis da natureza. Se isso não fosse possível, seria inútil orar a Deus. Não há Deus que não possa fazer. A nossa oração não garante o milagre, mas Deus está aberto à nossa oração para que a sua vontade prevaleça. Muitas vezes nós somos desafiados a fazer declarações de fé, ordenando que o milagre aconteça. Irmãos, mas é Deus é que faz. E uma outra coisa, obter ajudas de anjos. O autor de Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: não são eles espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação? Uma vez um jovem na minha cela falou: pastor, eu tenho um irmão que está endemoniado, pastor. Ele fica urrando, mudando de voz a madrugada inteira. Fuma maconha a noite inteira. E eu falei assim: vamos pedir. Aí eu li esse texto de Hebreus 1, 14. E falei assim: vão orar a Deus pedir os anjos para pegar esse rapaz e levar ele no cu de quinta. Aí ele falou: ah, pastor, mas eu já chamei mais de não sei quantas vezes, fulano já foi lá, Beltrano já foi lá e não vem de jeito nenhum. Eu falei: célula, vamos parar aqui. Paramos a célula, vamos orar. E a nossa oração foi específica: Deus, envia os teus anjos para trabalhar a nosso favor. Dá ordem específica a eles para trazer esse rapaz pelo braço na quinta-feira que vem. E sentar lá para ele ouvir a palavra, porque eu tinha uma palavra, era aquela outra quinta, eu que ia ministrar a palavra. E esse irmão foi cedo para lá, sentou-se na frente. Daí a pouco, ele olhou para mim com o olho regalado assim, parece que tinha visto um fantasma. Pastor, está lá no fundo, pastor, está lá no fundo. Aí depois conversamos com ele, oramos com ele aceitou Jesus. Ou seja, os anjos são espíritos ministradores a nosso serviço. Eles trazem as mensagens aos filhos de Deus, renovam a nossa força física, como fizeram com Jesus no Getsêmani. Eles estão para nos abençoar. Amém, irmãos? Terceiro, a oração devocional. Salmos capítulo 5, verso 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 5, verso 3. Uma das características mais impressionantes de Davi, irmãos, era a sua sede de Deus. Uma das características mais importantes de Davi era a sua fome de Deus. E Davi, irmãos, era pecador como eu e como você. Ele fazia besteiras que você já fez, que nós fazemos e que nós já fizemos. Mas Davi era interessante. Como que ele tinha essa... A Bíblia fala no Salmos 56 que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma que ele pecava, ele se humilhava diante de Deus, ele buscava Deus em arrependimento, e Deus ouve, e Deus perdoa pecados. É comum ouvir declarações, tipo, Davi dizia, Senhor, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, como diz o Salmo 63, verso 1. Ele buscava Deus continuamente, tinha sempre um momento na presença de Deus. Por que para Davi isso era tão precioso? Por que para Davi era importante estar na presença de Deus, irmãos? A gente só adquire intimidade nos relacionando. Por isso que a oração devocional, irmãos, talvez você fale assim, ah, pastor, eu não tenho tempo. Começa com um minuto de oração, irmãos. Um minuto. Se você durante a semana aqui não pode vir aqui às 6h30, tem gente que leva menino no colégio, que mora, a gente mora no condomínio, mora longe. Irmão, vem aqui, participa dos 10 minutos, vem para os últimos 5 minutos finais, vem para o amém. Ou então você pode apenas participar dos 5 a 10 primeiros minutos, amém, irmão. O importante é que nós queremos incutir essa cultura de oração. Nós queremos incutir esse hábito de buscar a Deus em oração. Então, dentro da oração devocional, nós buscamos a Deus porque podemos clamar por socorro. Clamar por socorro. Clamar por socorro. Eu tenho sido procurado por muitos empresários. Muitos empresários. Pessoas que têm mandado embora 300 funcionários, 200 funcionários. Pessoas que têm pedido oração. Eu falei, pastor, por favor, ore pela nossa empresa. Vai lá orar a nossa empresa. Então, querido, esse devocional, essa busca contínua de Deus, Deus vai fazer algo lindo, algo maravilhoso na sua vida. O segundo ponto, porque recebemos entendimento. Cheque a tua presença, o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Está no Salmo 119, porque nós recebemos entendimento. Complete aí, filho, entendimento. E quando nós temos um momento devocional, acontece algo maravilhoso que gera cura. No devocional, queridos, nós expomos os nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados são expostos. A Bíblia fala, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pecado tem que ser confessado, filho. Pecado tem nome. Ah, pastor, eu fiz uma coisa muito feia. Essa coisa feia tem nome, tem que ser confessado. Outro, porque os nossos pecados são expostos à luz. Moisés afirmou, conheces as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz do Senhor. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se formos ao mais alto monte, lá está o Senhor. Se formos ao mais profundo abismo, lá estará o Senhor também. Tem nada que pode ser escondido, Senhor, queridos. Então, isso, nesse devocional, nessa busca intensa, nós temos e buscamos e devemos ter experiência com Deus. Eu me lembro de um irmão aqui dessa igreja que foi na cela a primeira vez e falou, chegou para o líder da cela e falou assim, ó, eu achei muito bacana tudo que vocês falaram, mas não acredito em nada que vocês falaram, nada. E a esposa desse irmão orando, pensou me converter. E no meio da madrugada, a irmã lá de joelho no banheiro, esse homem teve a impressão de que veio um demônio, agarrou ele pelo pescoço, ele acordou com falta de ar, e com os olhos dele, segundo ele, ele viu um bichão em cima dele, agarrando o pescoço dele. E ele lembrou da célula. Ele lembrou do nome de Jesus. Ele fala que ele não conseguiu falar Jesus, mas ele se esforçou e falou, Jesus, Jesus. Aprendeu a clamar. Hoje esse irmão está restaurado, está na bênção, né? Glória a Deus. E finalmente, queridos, eu quero falar rapidamente da oração intercessória. Esse livro do profeta Ezequiel é tremendo. No capítulo 22 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. A intercessão, irmãos, é uma das atividades mais sublimes do reino de Deus. A sua prática nos faz aproximarmos mais de Deus, atender às necessidades. O intercessor, ele recebe de Deus a ordem, o plano, a estratégia para colocá-los em ação. Ele ora, intercede por aquilo que está no coração do Pai. Interceder, irmãos, é algo fundamental nas nossas vidas. Eu coloquei essas fotos aqui, são de duas crianças lá de Angola, o Luiz Cambala e o Antônio Cambala. O Luiz, foi assim que ele chegou na nossa casa, lá no Criança Feliz, e o seu irmão Antônio. 3 meses depois, olha a carinha deles. Só que em Angola tem um hábito terrível, satânico, dos infernos. Lá, quando o marido morre, a família do marido vai à casa, pega os filhos e pega os bens e deixa a viúva à míngua. Eu estive lá com a equipe algumas semanas atrás. Encontrei uma senhora assim, eu falei com o Anderson, que a mulher ali, ela parece que ela está meio depressiva. Eu falei, Oswaldo, você não lembra dela, não? Ela é a mãe do Luiz e do Antônio Cambala. Mas por que aconteceu alguma coisa com os meninos? Porque eles tinham essa carinha, chegaram assim tão tristinhos e depois ficaram tão risonhos. Ah, Oswaldo, você não sabe o que aconteceu. Mês passado, o pai dos Cambalas, ele faleceu. E a família do pai veio e pegou os 2 meninos. Além dela perder o marido, ela perdeu ainda os 2 filhos. E eu quero, irmão, pedir a sua intercessão pelo Luiz e pelo Antônio Cambala. Você interceda, porque eles voltaram para suas famílias que vão dar para eles essa condição do primeiro estágio. Lá na nossa casa, eles tinham 3 refeições por dia. Louvavam a Deus, faziam exercícios, tinham cuidado médico, odontológico, psicológico. Aprenderam a usar vaso sanitário. A maioria dos meninos chegaram, nunca viram um vaso sanitário na vida. Nunca comeram num prato e com um garfo na sua vida. Por isso que eu peço que você interceda pelo Luiz e pelo Antônio Cambala. Devemos interceder, irmãos, pela salvação das pessoas. A Bíblia fala que nós devemos orar para o dono da seara, para enviar trabalhadores. Irmãos, quando nós colocamos um alvo, uma meta de alcançar pessoas, de multiplicar células. Irmãos, como diz o pastor Magid, coloque amor nas nossas palavras. Eu preciso que a família do Cambala se converta ao Senhor. Eu preciso que a família do Cambala tenha um encontro com o Senhor. Eu preciso que Deus mude aquela nação de tal forma que esse costume satânico, ele tem a fim. E a Bíblia, isso é uma prática justamente oposta à orientação bíblica, que nós devemos cuidar, zelar e abençoar a vida da viúva e dos órfãos. E o que, que eles fazem? Eles tiram os filhos da viúva. Ou seja, além do sofrimento da perda do marido, além do sofrimento da perda do provedor, a pessoa ainda perde os filhos. O texto de Ezequiel declara que o pai procura intercessores, quando não os encontra, a terra é destruída. Naqueles dias, o Senhor não encontrou ninguém. Que coisa impressionante. Não havia ninguém. Quando a destruição de Sodoma e Gomorra era iminente, o Senhor declarou: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão então permaneceu na presença do Senhor, intercedendo por aquelas cidades. Da mesma forma, Daniel se colocou na brecha. Irmãos, o último ponto é a intercessão pela nação brasileira. Alguns meses atrás, nós trouxemos para a igreja, o pastor Paulo trouxe aqui, uma iniciativa de apoiarmos e pegar assinaturas para aprovarmos aquelas 10 medidas anticorrupção para que nós tivéssemos pelo menos 1,5 milhão de assinaturas para que ela fosse apreciada pelo Congresso. Hoje de manhã, eu troquei uma mensagem com a doutora Águeda, a Procuradora-Geral da República aqui em Minas Gerais, que tem recebido as nossas assinaturas para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Nós atingimos quinta-feira passada 1,575,000 assinaturas. E somente a central, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, colaborou com 1,5% de tudo isso, 20,000 assinaturas. Oração, intercessão e atitude. É isso que muda. É isso que faz a diferença. É hora, irmãos, de sermos honestos. A grande maioria dos crentes tem dificuldade na oração. Não praticamos oração com regularidade. Não temos agido como cristãos verdadeiros, às vezes agimos como cristãos ateus. Deus está sempre pronto para nos ouvirmos. E o chamado do Senhor é quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica e fala assim: olha, orai sem cessar. Eu quero motivar você a uma vida de oração. Se você pegar o informativo da igreja, irmãos, você vai ver na última página, tem lá assim, atividades, fala dos cultos. Tem oração todas as sextas-feiras na IBC, 1:00 de 6:30 às 8 da manhã. Os últimos 5 anos, nunca, vou repetir, nos últimos 5 anos, nunca uma sexta-feira deixou de ter alguém lá para orar. Então, são vários irmãos que participam. Eu vejo irmãos chegarem, irmãos saírem. Uns irmãos vão pedir namorado, a namorada vem, não aparece mais. Outros vão pedir cura. Nós vimos lá uma irmã, oramos por ela 30 dias. Ela foi fazer, ela estava com um câncer no rim, em um dos rins. E o Papa, o cara que mais conhece, o maior nefrologista aqui de Minas Gerais, olhou e falou: olha, eu vou conseguir salvar 30% desse rim. E nós orando. E aí, ela foi fazer a cirurgia. Quando o cirurgião abre, ele se surpreende. O câncer estava encapsulado. E na hora que ele põe ali o bisturi, ele estava cercado por uma gordura. E na hora que ele tira toda aquela massa de células cancerígenas, o rim estava intacto, não perdeu um pedacinho. E quem foi lá dar testemunho foi o pai. E eu falei assim: gente, nós não queremos fazer aqui uma tenda de milagres, não queremos pôr no jornal, nem põe no Twitter os milagres, mas Deus tem operado maravilhas nessa igreja, por causa que essa igreja é uma igreja que ora. Quando acabarem os 21 dias de oração, nós estaremos lá todas as sextas-feiras. Tem sextas e quartas. Mas sexta-feira tem um compromisso. Todos os irmãos da igreja lá participam. Pastor Magid é o líder da intercessão. Então, queridos, você será muito bem-vindo. Eu queria desafiar você nessa noite. Há uma consagração para oração. Consagração. A consagração é uma iniciativa, é um ato. A Bíblia fala que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Quando nós, igual presenciamos hoje aqui, pais vindo aqui, consagrando, apresentando seus filhos a Deus, isso tem uma repercussão imediata no mundo espiritual. Mas tem gente que parece cristão ateu que não crê nisso. Mas se você crê nisso, filho, quer se consagrar, eu queria convidar vocês a colocar assim de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Não tem nada espiritual em fechar os olhos. É para você não se distrair. Ore a Deus, se consagrando a Deus.
Espero em ti, minha âncora, tu és no tempo. Estou em ti.
Se consagre.
Em teu amor não existe mais temor. Confiarei só em ti, Senhor.
Sagre.
São fiéis as promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor.
Levante suas mãos. Deus, eis a sua igreja. Queremos, ó Deus, nos apresentarmos para nos colocarmos na brecha. Não queremos estar como nos dias de Ezequiel, quando o Senhor não encontrou ninguém que ficasse na brecha. Ninguém estava apto, ninguém estava em intimidade com o Senhor.
Mas nessa noite se levanta uma geração que tem intercedido por essa nação, que tem feito a diferença com o seu exemplo, que tem feito a diferença com as suas atitudes, que tem feito a diferença com as suas escolhas, que tem guardado os mandamentos do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz: aquele que obedece aos meus mandamentos, estes sim são os que me amam. Por isso, ó Deus, a igreja se consagra nessa noite. Por isso, ó Deus, a igreja se apresenta nessa noite como igreja viva, composta de cristãos, ó Deus, autênticos. Livra-nos, ó Deus, dizemos cristãos ateus. Livra-nos, ó Deus, dizemos cristãos que não oram. Livra-nos, ó Deus, dizemos cristãos que não fazem a diferença, que dão mau testemunho, que não glorificam, que não exaltam o nome do Senhor. Por isso, ó Deus, nos apresentamos. Por isso, ó Deus, nos consagramos. Por isso, ó Deus, estamos com os nossos braços erguidos em consagração. Como os pais que consagraram seus filhos, nós consagramos as nossas vidas para que possamos, ó Deus, orar pela expansão do teu reino. Orar, ó Deus, para que o Senhor, o dono da seara, envie trabalhadores. Orar, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia desse Brasil, para que o Senhor tenha compaixão desse Brasil, para que o Senhor mude esse Brasil, e que todo mundo saiba que o mesmo Deus que operou Israel, que o mesmo Jesus que se manifestou em carne e que habitou por lá, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os cativos oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que está aqui entre nós, é o mesmo Jesus que vive em nós, é o mesmo Jesus que está ao nosso lado, é o mesmo Jesus que nos ama, é o mesmo Jesus que tem propósito em nossas vidas, é o mesmo Jesus que coloca os adversários por estrado de nossos pés, o mesmo Jesus que é Senhor, que é Rei e que um dia voltará para resgatar a sua igreja sem mácula, de vestiduras brancas, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Recebe, Deus, a sua igreja. Recebe, Deus, a sua igreja. Em nome de Jesus.
Abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre ti derrame a paz.